Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo e tenho o prazer de estar apresentando esse novo projeto do Instituto ao lado de grandes feras do direito que eu já vou apresentar. Antes de mais nada, se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, uma entidade formada com o propósito de estudar, debater e desenvolver o direito imobiliário no Brasil. Hoje nós temos 1.600 associados espalhados em 24 estados da federação. Temos 18 comissões temáticas para cada uma das disciplinas que compõem ou se relacionam de alguma forma com o direito imobiliário e temos desenvolvido uma série de iniciativas, eventos, congressos, publicações e muito mais. Então acesse ibradim.org.br para conferir um pouco mais, se associe e venha conferir todo o conteúdo que nós temos para oferecer. Vamos lá então, deixa eu apresentar para vocês nossos convidados. Hoje eu tenho o privilégio de estar com dois grandes nomes do direito imobiliário. Começo apresentando meu amigo Rodrigo Toscano de Brito, que é diretor do IBRADIM na Paraíba, presidente da Comissão de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, doutor e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade de João Pessoa, UNP. Toscano, tudo beleza com você, meu amigo?
Meu amigo Ricardo Campelo, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso e melhor ainda fazendo parte hoje desse podcast inaugural aqui do nosso queridíssimo IBRADIM, né? O IBRADIM que é uma instituição que eu vi nascer, inclusive, amigo, vi nascer em Salvador. Ricardo também estava naquele dia lá em Salvador, no Hotel Wish, né? Quando foi feito o lançamento mesmo, né, ali no Hotel Wish lá em Salvador, acho que o Wish Convention, alguma coisa assim, o nome do hotel. Mas é um prazer muito grande ter tido a oportunidade de ver o IBRADIM nascer ali em abril de 2018, já ter acompanhado todo o desenvolvimento do IBRADIM nos últimos 2 anos, né, que a gente já vai com 2 anos de existência, e principalmente de saber que hoje o IBRADIM já tem 1.600 associados no nosso país. Portanto, fazer parte de um podcast que começa hoje numa instituição que já tem sucesso todo é motivo para mim de muito orgulho, muita honra e muito especialmente por estar aqui ao lado do nosso amigo Hermiro Neto, que está lá em Salvador, né, nos dando esse prazer de estar juntos aqui conosco. E você aí nessa calorosa Curitiba, que na verdade eu sei que ela é calorosa em razão das pessoas que moram em Curitiba. É verdade, estou dizendo isso. Eu sempre fui muito bem recebido em Curitiba, apesar do frio ambiental que se faz aí. Um abraço já de inauguração da nossa chegada por aqui no podcast.
Muito bom, Toscano. Prazer ter você aqui com a gente. E temos também, né, como você já deu um spoiler aí, mas vou apresentar oficialmente, né, meu amigo Hermiro Ferreira Neto, presidente da Comissão de Locação e Compartilhamento de Espaço do IBRADIM, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutorando em Direito Civil pela USP, professor de Direito Civil e Direito Imobiliário na Faculdade Baiana de Direito. Hermiro, como é que está as coisas em Salvador? Tudo beleza?
Fala, Campelo! Fala, Rodrigo! Que bom estar aqui com vocês hoje e mais esse projeto que, tal qual todos os demais projetos do IBRADIM, tenho certeza que terá vida longa e será um sucesso. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar. O mais importante é que, embora distantes fisicamente, nós possamos estar perto e conversando e contribuindo para o desenvolvimento do direito imobiliário. Um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco. A gente está gravando esse episódio em julho de 2020 e a gente está vivendo ainda no meio dessa pandemia. O nosso episódio inaugural, não poderia deixar de ser, vai ser sobre o RJET, né? O que de mais importante aconteceu no direito durante a pandemia é esse chamado RJET, que é o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. Então, para contextualizar, né? Em março desse ano, o mundo se deparou com um fato para o qual ninguém estava preparado. Um novo coronavírus foi detectado na China, rapidamente se espalhou por todo mundo e aí chegou aqui no Brasil. É muita informação desencontrada, né? Mas a gente começou a perceber que era um vírus com potencial grave para colapsar o sistema de saúde, para levar muitas vidas embora. E aqui, como em todo o resto do mundo, as medidas adotadas foram, num primeiro momento, de isolamento social. Então os estados, municípios começaram a impor medidas restritivas de circulação de pessoas, de suspensão de algumas atividades econômicas, e é aqui que se inicia, então, uma intersecção da pandemia com o direito, mas que a gente mais começou a acompanhar. Como fica a locação? Uma loja, um comércio que é impedido de funcionar, como fica esse contrato de locação? Uma família que deixou de pagar aluguel porque o marido ficou desempregado por conta da pandemia, essa família pode ser despejada? Outras questões fundamentais, a vida em condomínio. Condomínio em tempos normais já é, o Toscano que trabalha bastante com condomínio, sabe bem disso. Já é difícil, já é uma coisa tumultuada, e aí em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, como lidar com isso? Então, tudo isso provocou muitas reflexões imediatas, e debates em toda a comunidade jurídica, e foi da comunidade jurídica, especialmente dos principais civilistas do país, que foi costurado um projeto de lei para regulamentar essas relações jurídicas afetadas pela pandemia. Esse grupo, que a gente tem de professores, de doutrinadores de direito civil, assessoraram o senador Antônio Anastasia na elaboração de um projeto de lei, ainda em março, e esse projeto de lei, número 1179, foi aprovado em 13/4 no Senado, onde ele começou a tramitação, e em 14 de maio o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, e finalmente em 10 de junho, com vários vetos, foi sancionado pela presidência. E aí, o que será das relações jurídicas, então, sobre a vigência dessa lei, os vetos, essas exclusões que foram feitas, ainda no Congresso, e os vetos da presidência vão fazer falta, como é que ficam essas relações jurídicas, tudo que vai ser afetado por esse projeto de lei, tudo isso que a gente começa a conversar a partir de agora. Então, para abrir o tema aqui, vou começar já passando a palavra para o meu amigo Rodrigo Toscano. Então, projeto de lei, que acabou se tornando uma lei e que traz, já na nomenclatura aí, esse regime jurídico emergencial. O que é esse regime, Toscano? Dá uma introdução para nós. Por que a necessidade de uma legislação trazer esse regime transitório? E o que é esse regime? Faz uma introdução aí para o nosso ouvinte, por favor.
O que é mais interessante, Ricardo, nessa questão que você está levantando, é a própria sigla que foi usada para o RJET, RJET dá aquela impressão de coisa a jato, Mas se tem uma coisa que não foi muito a jato, foi a aprovação de uma lei que nós precisávamos de muito mais velocidade, De fato, o projeto começou a tramitar ali no Senado, se não me engano, ainda no finalzinho do mês de março, Passou todo o mês de abril ali. Na verdade, acho que no dia 15 de abril já tinha sido aprovado no Senado, depois foi à Câmara dos Deputados. Demorou um pouco na Câmara dos Deputados, foi obrigado a se dar aquele empurrãozinho à lá brasileira, Depois ele foi aprovado de novo lá no Senado, porque precisou voltar para o Senado em razão de algumas alterações que sofreu na Câmara. E aí veio uma longa espera mesmo, até meio pouco justificada, por parte da Presidência da República, esperando a sanção da lei. O tal RJET, assim foi denominada, essa sigla foi usada lá, porque o nome ficou tão grande que precisou de uma sigla, Alguns chamam de lei da pandemia, que é mais fácil a gente mencionar assim, fica mais rápido a gente se comunicar com as pessoas. O que é o RJET? É a lei da pandemia. Um regime emergencial e transitório das relações jurídicas privadas. O nome ficou grandão demais, mas na verdade o que se pretende com isso é que haja um regime apenas para ser aplicado num determinado período do tempo. Esse determinado período de tempo mesmo foi trazido pela própria lei, começa ali no dia 20 de março de 2020 e vai até o dia 30 de outubro de 2020. É uma, como disse o senador Anastasia no evento, inclusive, que a gente organizou com ele, o senador Anastasia disse muito bem, o que aconteceu aqui foi surgimento de uma lei que é, na verdade, uma bolha, Ela é uma bolha legislativa, ela não quer atrapalhar as outras leis que estão em andamento no país, as outras normas que já estão em vigor, essas não são alteradas, o que se quer mesmo é criar um microsistema que possa ser aplicado durante um determinado período de tempo, que vai ali nesse tempo que foi estipulado pela lei, do dia 20 de março de 2020 até o dia 30 de abril. De fato, esse projeto foi uma ideia que surgiu principalmente capitaneada pelo ministro Dias Toffoli, junto com o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que foi fundamental para o desenvolvimento desse projeto, assim como o Rodrigo Xavier Leonardo, que é seu conterrâneo aí em Curitiba, Rodrigo teve uma importância muito grande também no segmento do projeto, e principalmente esses dois grandes juristas brasileiros, dois grandes professores de direito civil, também ao lado do ministro Ferreira, lá do STJ, também, Antônio Carlos Ferreira, também toda essa comissão, digamos assim, que inaugurou a ideia, levou a ideia para o senador Anastasia. O senador Anastasia apresentou o projeto através do Senado, e a senadora Simone Tebet foi a relatora, ao longo ali do trajeto dele no Senado, depois foi para a Câmara, como eu já disse, voltou para o Senado, a apreciação daqueles temas que foram alterados pela Câmara e chegando no presidente da República, apesar de toda a importância que se deu, de fato, a esse projeto, e ele realmente é importante, porque regulamenta essas relações transitórias que a gente precisa mesmo dessa regulamentação, depois a gente pode tratar melhor desse assunto, acabou havendo ali alguns vetos inesperados, né? Alguns mesmo até meio, digamos assim, uma certa crise existencial. Por exemplo, tem um veto que não tem nada a ver com direito imobiliário, mas é o que diz respeito ao trânsito de caminhões nas estradas brasileiras, que a lei no início dela, o projeto, houve uma negociação no Senado para inserir um artigo, os líderes do governo pediram para inserir esse artigo para liberar o trânsito de caminhões nas estradas brasileiras sem ter que fazer a pesagem, e o próprio governo vetou depois. Uma coisa assim meio fora da mão, né, na verdade.
Inesperado.
Inesperado, né? Basicamente, eu diria que se a gente tivesse resumido o RJET, eu gosto muito dessa expressão, a lei da pandemia, né? A lei que veio criar, no caso, do ponto de vista das relações privadas. Claro que a gente já teve tantas leis durante a pandemia, né? Várias medidas provisórias se transformaram em lei já. Na seara trabalhista a gente já tem muita coisa também, tem outras, na área empresarial alguns pontos também já foram modificados, já estão sendo modificados pontos relacionados à recuperação judicial também, né? Que também já está em andamento. Portanto, essa lei da pandemia é uma lei da pandemia para as relações jurídicas privadas. Vamos assim resumir exatamente o significado do RJET.
Uma ótima definição, obrigado, Toscano. O Hermiro, o Toscano, né, deu essa definição para nós, né, do que é o RJET, um pouco do contexto dessa tramitação legislativa, e eu queria que você abordasse um pouco sobre a necessidade. Era necessário, efetivamente, a gente ter uma lei para tratar desses efeitos? Ela traz segurança jurídica das partes que acabam sendo afetadas? Como que você vê essa questão?
Olha, Campelo, para a gente responder essa tua questão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ter presente qual foi o contexto, como bem o Rodrigo colocou, em que o RJET foi pensado. Então, ao mesmo tempo em que a própria pandemia ela se encaminhava aqui para o Brasil, se encaminhavam também as discussões a respeito dos efeitos jurídicos desta pandemia. Então, os professores citados aí pelo nosso amigo Rodrigo, já cientes do que ocorria na Alemanha, em Portugal, na Espanha, no Reino Unido, em diversos estados dos Estados Unidos, inclusive, passaram a elucubrar a necessidade de um regime jurídico não apenas emergencial e transitório, né, como coloca o próprio título, a própria epígrafe da lei, como também especial. E é nessa especialidade que eu quero me fiar para responder a sua pergunta. O RJET, ele é necessário? Veja bem, necessário do ponto de vista de ausência de norma, ele não é. Esse ponto é importante. A legislação brasileira, ela tem instrumentos já testados em diversas outras oportunidades, evidentemente não testados em uma situação tão extraordinária quanto uma pandemia, mas que são capazes de fazer frente aos problemas que advêm da pandemia que nós vivemos. Muito embora seja possível citar a existência desses instrumentos, é importante ter presente algumas premissas importantes a respeito dos efeitos desta pandemia nas relações jurídicas de direito privado. E aí entra o RJET. Porque, veja, o RJET parte da premissa de que todas as relações de direito privado tratadas por ele serão afetadas de forma igual e uniforme pelos efeitos da pandemia. Esse ponto é importante. Segundo ponto é, os efeitos da pandemia podem levar a uma explosão de casos judiciais relacionados a discussões a respeito desses efeitos. Não, uma pandemia não só do ponto de vista sanitário, como uma pandemia de discussões e de processos judiciais. E aí o terceiro ponto é, diante desta pandemia de decisões judiciais, é importante a existência de um regime jurídico especial para melhor especificar aquelas regras que eu me referi anteriormente, que já existem, melhor especificá-las neste contexto, inclusive para dizer o que não se aplica. Então, sob esta perspectiva, baseado nessas três premissas, eu posso te responder que sim, o RJET, ele é necessário, ele garante maior segurança, ele garante maior uniformidade, maior tranquilidade, conforto na aplicação destes instrumentos que já existem para fazer frente a estes problemas advindos da pandemia.
Certo, certo. Bom, gente já tem uma ideia, então, né, do surgimento da Reject e qual que era a necessidade, por que uma demanda por um regime. Vamos entrar um pouco no conteúdo dele, então. Vamos entrar primeiro na questão condominial, e aí eu já faço o gancho também, até com os vetos, porque os vetos, eu acho que talvez os vetos mais sentidos foram nessa área, quando o regular aventava as questões ligadas ao condomínio edilício. Os artigos 11 a 13 traziam disposições específicas e bem importantes para a vida condominial e, né, uma parte acabou vetada. E tratando justamente no papel do síndico, né? O síndico já normalmente, né, o síndico tem um papel muito relevante, ele administra o condomínio, ele modera conflitos, media disputas, e durante a pandemia então tem um papel ainda mais fundamental, porque ele tem que influenciar no regramento, né, no convívio entre as pessoas, utilização de áreas comuns, tudo mais. A lei acabou tratando um pouco e vetou uma parte. Então, eu queria entrar nesse tópico dos condomínios, já passando a palavra, então, para o Toscano, até que milita bastante nessa área de direito condominial, né? Escreve, clica, advoga. A gente sabe, né, acompanha algumas lives do Toscano, a gente sabe que é um ponto que vem pegando muito, já, né? Inclusive com muita judicialização. Né? Toscano, como que você vê, né, os artigos que foram sancionados e como que isso ficou, até em relação à parte que restou vetada pela presidência?
Ricardo, é o seguinte, esse ponto dos condomínios é de fato o mais polêmico de todos, assim, já que a gente trata de direito imobiliário, né? Eu diria que ele é um dos mais, digamos assim, populares na discussão. Não quanto à densidade da discussão, nós temos questões contratuais ainda mais complexas, claro, mas esse ponto dos condomínios edilícios, realmente, ele chamou muita atenção da gente o tempo inteiro, né? Desde o comecinho, e eu me lembro muito bem, isso eu já relatei em várias ocasiões, que chegando ali no dia, acho que 16, 15 de março, foi quando logo a televisão começou a retratar mais a importância da gente cuidar por conta da chegada da pandemia, né? E aí eu recebi a ligação de um amigo meu que mora em São Paulo, me tirando a dúvida. Ele é da área tarista e o vizinho dele, que é médico em São Paulo, estava angustiado na portaria do prédio dele, nos Jardins, com a informação de que o síndico teria proibido o médico, que é o vizinho dele, entrar nas áreas comuns do prédio, né? Não poderia adentrar no prédio. Imagine só, é onde o cara mora, né? Isso por volta das 8 horas, 8 e meia, o cara estava impedido de entrar no local de moradia, né? E aí eu pergunto, mas por que ele está impedido? Não, porque ele é médico e está no fronte de batalha lá de um hospital, lá que ele me falou que era o hospital da Covid, e o síndico está dizendo que ele não vai entrar. Bom, e aí veio a velha discussão, até que ponto o síndico pode fazer isso, né? Essa discussão surgiu, eu acabei inclusive escrevendo o artigo sobre esse tema, foi pautado inclusive nesse tema, e aí veio inclusive o capítulo 7 do projeto 1179, que tratou sobre essa questão, inclusive baseado um pouco, cheguei a discutir um pouco essas questões mesmo no que estava lá no artigo, e quem preparou o projeto, de fato, preferiu ter uma regra sobre os poderes do síndico nesse período de pandemia, né? E no tal artigo 11, que era o artigo originário lá, inclusive foi o artigo que seguiu para a sanção presidencial, ele dizia que em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos poderes conferidos ao síndico lá no artigo 1348 do Código Civil, que são poderes mais conhecidos de todos nós, compete-lhe ainda restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo coronavírus, respeitando o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos, justamente por conta daquela discussão que surgiu mesmo, do artigo que eu tinha colocado, foi o primeiro artigo que tratou sobre esse assunto, e depois do inciso segundo, ele dizia restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do coronavírus, vedada qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condôminos e pelo possuidor direto de cada unidade. E aí vem uma discussão aqui forte. Realmente eu sei que eu não estou só, claro, nessa minha opinião. Tem vários outros professores que concordam, mas tem vários outros que não concordam. Eu sempre achei que o poder do síndico, eu acho que isso é uma questão importante para a gente levantar, o poder do síndico, ele deve ser limitado para questões pontuais, surgiu, emergenciais mesmo. Surgiu a necessidade de tomar uma decisão ali de última hora, ele vai lá e toma a decisão de última hora, não tem outra solução. Mas, de modo geral, as regras condominiais, as disposições condominiais, elas devem atender ao anseio da coletividade de condomínio. Eu não me conformo com essa ideia de que você tem que entregar na mão de um síndico o poder dele reger sozinho um condomínio com 100 habitações, por exemplo. Não tem sentido isso na minha cabeça. Letícia. Tanto é que eu tinha sugerido o seguinte: se por acaso, se não der para esperar, porque não vai dar para chamar a Assembleia, então o síndico decide e depois faz um referendo ali na Assembleia, ver exatamente o que, é que a Assembleia vai dizer sobre isso. Mas o que incomodava nesse artigo 11 era justamente esse aspecto do superpoder do síndico. Isso é bom a gente lembrar sempre, Emílio, e eu sei que você tem também estudado bastante esse ponto. É sempre bom a gente lembrar o seguinte: tem muito síndico razoável, não há dúvida nenhuma que tem muitos bons síndicos e razoáveis síndicos, mas tem muito síndico também que é bem ditadorzinho, né, dentro dos condomínios, a gente sabe disso, né? E quando ele tem razoabilidade, tudo bem, ainda vamos levar em conta que ele está dentro daquela proporcionalidade, razoabilidade dele, sendo bom para a coletividade. Tanto é que, em boa parte dos casos, não houve tanto problema, né? A gente viu já agora mesmo que há um silêncio de concordância em boa parte dos condomínios, das decisões que foram tomadas pelos síndicos, né? Mas em outros, os síndicos exageraram. Por exemplo, proibir o cara entrar na unidade dele porque ele trabalha no hospital, a enfermeira trabalha no hospital, está tendo contato com o vírus, não pode entrar, não tem o menor sentido um negócio desse. Eu, particularmente, diria o seguinte: talvez esse artigo 11 que foi vetado, né, esse artigo foi vetado, talvez ele fosse melhor na medida em que ele fizesse uma ressalva, dizendo assim: poxa, tudo bem, o síndico resolve emergencialmente, mas depois precisa levar para a Assembleia decidir, né? Eu até cheguei a opinar, enquanto estava tramitando a proposta do EGET, nesse sentido, dizendo assim: ó, estou interpretando aqui que não está dizendo que o síndico vai decidir sozinho sem ouvir a coletividade, sem ouvir a Assembleia. Acho que a natureza do condomínio edilício é a Assembleia, a gente nunca perdeu isso, né? E também não vejo motivo para a gente não ter as Assembleias. Você veja que o Parlamento Brasileiro, vejam só vocês e todos que estão nos escutando, está se reunindo através desses mecanismos novos de reunião virtual, né? E está seguindo a lei do Brasil. Será que é possível que a gente não pode fazer reunião ali no condomínio, eventualmente? Claro que tem os seus problemas, tem as pessoas que não têm acesso à tecnologia, tem muitos que não sabem mexer mesmo nos aparelhos eletrônicos, mas aí tem as procurações para resolver problemas como esse, né? Tem mecanismos de resolução desses problemas. Então, eu particularmente achei que esse veto, embora eu não goste da motivação do veto, sinceramente, do ponto de vista estritamente técnico-jurídico, se não deveria ter havido veto, né? Mas eu acho que ele, de um certo modo, deixou mais claro que a decisão deve ser assemblear. Eu acho que isso sempre é muito bom. Agora, na medida de uma emergência, o síndico tem que decidir. Tem lá 30 jovens reunidos na área comum fazendo uma festinha aí de final de semana. Bom, não tem jeito. As pessoas não se reuniram ainda para deliberar sobre isso. O síndico tem o poder de ir lá e acabar com aquilo. E depois sugerir regras pontuais para esse período. Até já para encerrar, porque eu falo pra caramba, mas já para encerrar, eu acho, inclusive, amigo, que o certo mesmo, eu já tinha dado essa opinião também em outras ocasiões, o ideal, e a gente já tem tempo para isso, veja, desde março, nós vamos com 106 dias já do início oficial da pandemia no Brasil. Eu acho que desde o começo, ao invés dos condomínios terem se dedicado a essa discussão, deveria ter sido feito nos condomínios o que a gente fez no Brasil. Na norma geral, acabou tendo a necessidade de se ter, para a norma geral, um RGEP, um regime jurídico emergencial e transitório para as relações jurídicas privadas. Eu acho que nada impediria de nós termos no ambiente do condomínio um regimento interno emergencial e transitório. Qual é a ideia? Não vamos mexer nas nossas convenções. A convenção está lá posta, o regimento está posto, não vamos mexer nisso. Vamos apenas criar um regimento à parte, como a bolha, como disse o senador Anastasia, né? Vamos fazer uma bolinha para dentro do condomínio para a gente tratar de questões desse momento emergencial. Claro que a própria Assembleia pode decidir coisas absurdas. Como, por exemplo, a Assembleia poderia dizer que o médico não entraria na área comum para ter acesso a essa unidade, que seria também um absurdo, e finalisticamente isso ia acabar chegando lá no Poder Judiciário, não há dúvida. Mas em boa parte dos casos daria para se evitar as batalhas que a gente está vendo aí em matéria condominial, né? É isso aí, Hermiro. Olha, se você não disser nada aí, então, Ricardo, eu não vou parar. Ricardo,
Vamos lá. Vai com você, Hermiro. Vai com você, Hermiro.
Olha, Rodrigo, fico feliz de te ouvir, porque na minha experiência aqui em Salvador e de tantas conversas, de tantas lives, a nossa posição é uma posição minoritária, né? A maior parte das pessoas entende que esse veto foi um veto inadequado, é um veto que, enfim, talvez até por uma série de questões políticas mesmo, decorrentes da posição que o presidente da República ocupa, boa parte das coisas que ele faz, ainda que quando acerta, é mal vista. Eu concordo contigo. Eu fiz um estudo também, por ocasião do projeto de lei, lá para nossa Comissão de Direito Civil do Conselho Federal da OAB, e pude tirar algumas conclusões interessantes. O Código Civil português, o Código Civil italiano, diferente do Código Civil brasileiro, eles estipulam expressamente, ao tratarem do condomínio, né, na propriedade horizontal lá dos portugueses, a comunio dos italianos, eles estipulam expressamente, entre as atribuições do administrador, que é o síndico lá deles, o poder de regular o uso das áreas comuns do condomínio. Essa não foi a opção do legislador brasileiro. O Código Civil, quando trata das atribuições do síndico, em momento algum ele atribui ao síndico esse poder de regular e sequer de proibir o uso das áreas comuns. Muito ao contrário, todas as atribuições do síndico são atribuições que me lembram, Rodrigo, a condição de um mandatário. O síndico, ele encontra-se subordinado diretamente àquilo que a Assembleia de Condôminos lhe determina fazer. E daí porque boa parte dessas atribuições encontram-se vinculadas diretamente à Assembleia. Não é por uma coincidência que a primeira atribuição do síndico, quando você falava, estava dando uma olhadinha aqui no Código Civil, a primeira atribuição do síndico é convocar a Assembleia. É como se o legislador estivesse falando assim, olha, a coisa mais importante que o síndico tem que fazer é se subordinar à Assembleia. Então, nesse ponto, não faz parte do espírito da legislação brasileira atribuir um poder tão grande ao síndico. Mas aí alguém pode falar, mas veja, o síndico, então ele está, a Assembleia pode deliberar coisas absurdas, né, como o Rodrigo falou, pode proibir o sujeito de entrar na sua unidade. Para responder essa pergunta, a gente tem duas formas. A primeira é, o síndico está subordinado à Assembleia, mas se encontra também subordinado à lei. E em diversos estados, eu não sei, Campelo, aí em Curitiba, no Paraná, ou aí, Rodrigo, na Paraíba, em diversos estados e diversos municípios, existem leis estaduais ou municipais, leis locais, enfim, que regulam essa situação a respeito de aglomerações no âmbito de condomínios. Existindo lei desse tipo, o síndico encontra-se subordinado, ainda que nessa condição de mandatário, a fazer cumprir a lei dentro do condomínio. Então, essas hipóteses absurdas, de deliberações absurdas da Assembleia, estariam contempladas onde existisse lei local a essa hipótese. E um segundo filtro contra decisões assembleares desse tipo está previsto no próprio Código Civil também, quando impõe, ao tratar os deveres do condômino, estipula lá no 1336, inciso 4, que os condôminos devem dar às suas partes, e veja que fala da parte comum e parte de uso privativo, a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos possuidores. E me parece que é possível interpretar o 1336, inciso 4, de maneira que, no contexto de uma pandemia, tal qual a que nós vivenciamos agora, o uso das áreas comuns, de forma sem controle e sem regulação, tal qual era há 6 meses atrás, o uso das áreas comuns pode vir a causar, justamente ao contrário do que dispõe o inciso 4, causar insalubridade e causar prejuízo à segurança dos demais possuidores. E daí a possibilidade da Assembleia deliberar sobre a possibilidade de controle do uso dessas áreas comuns. Então, por essa razão, me parece que sim, cabe à Assembleia a regulação do uso das áreas comuns. Me parece que, ainda que não caiba à Assembleia, isso é altamente recomendado, mas o síndico, se valendo da interpretação do 1336, inciso 4, ele pode criar estas restrições, mas é sempre importante, faz parte do espírito da legislação brasileira, levar este assunto para a Assembleia, porque é o órgão, dentro do regime jurídico dos condomínios edilícios, é o órgão que deve deliberar sobre a regulação e sobre a eventual restrição da área de uso comum. Então, por essa razão, eu penso que a ideia era muito boa, tal qual todo o RJET, né, em razão principalmente da altíssima qualificação dos nossos amigos, dos inúmeros professores que contribuíram, mas neste ponto, realmente, eu penso que o veto, com todas as ressalvas, Rodrigo, também a respeito da motivação do veto, mas penso que o veto foi acertado.
É muito interessante também, viu, Ricardo, as questões que já aconteceram nos condomínios por aí afora, né? Eu mesmo tive uma experiência aqui no condomínio que eu moro, teve uma fase que estava proibido você transitar por algumas áreas comuns por conta da necessidade de evitar aglomeração. No condomínio onde eu moro tem uma área de fazer caminhada, né, de fazer Cooper, e uma determinada da hora, já meio cedo da noite, assim, 6 horas e tal. Eu saí pra fazer uma caminhada nesse local. Eu não sabia que tava com a restrição, sinceramente, eu não sabia. E aí o síndico mandou me avisar que eu não poderia ficar fazendo a caminhada, né? E aí eu fiz uma sacanagem com ele, porque eu sou meu amigo dele, meu vizinho, inclusive, aqui no próprio apartamento, sabe, porta. E aí eu disse, olha, manda dizer pra ele se ele sabe com quem ele tá falando. E nesse mesmo dia, é só de sacanagem, nesse mesmo dia ainda aconteceu um fato interessante, que tinha um senhorzinho, coitado, já de uma certa idade, fazendo a caminhada dele, que precisava. Inclusive, eu sempre fui muito contra essas proibições absolutas das áreas comuns. Eu acho que as áreas comuns deveriam ser regradas, eu acho que a gente tem que ter regra pra ela. Claro que não pode ter aglomeração, mas, por exemplo, esse senhor precisava fazer a caminhada dele por motivação de saúde também, pra manter a saúde em dia dele lá. E aí caiu uma coisa da mão dele, uma fita para segurar o suor, ele não viu, e eu passei atrás e peguei e fui entregar pra ele. A coisa mais interessante do mundo foi que eu fui chegando perto, ele não queria que eu chegasse perto desse jeito nenhum. Com medo de contaminar. Ele só... A regra do condomínio ainda não faz com que eu não chegue perto do senhor. Ainda tem, Emir, ainda tem o tal artigo, o artigo que ficou, né, sobre condomínio, Ricardo, já que o tema é condomínio ainda, vamos dizer assim, que a gente ainda não saltou o tema aqui, mas ainda ficou o artigo 12 que trata das assembleias virtuais, isso, né? Que eu sempre achei que era muito bacana isso aqui, né? Assembleia condominial, inclusive para os fins dos artigos tais, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condomínio será equiparada para todos os efeitos disso à sua assinatura presencial. Essa última parte do artigo 12 me parece a mais importante, porque a gente tinha dificuldade de fazer a assembleia virtual, né, e não ter como coletar as assinaturas, porque as pessoas não poderiam se reunir, e mesmo tem um problema de pegar na caneta contaminada, no pedaço de papel já contaminado também ali, né, para você coletar as assinaturas depois, como aliás acontece de regra, né, ainda mesmo sem pandemia, né, você faz a assembleia, depois é que vai coletar essas assinaturas, isso é uma prática bem comum dos condomínios, mas nesse caso tem um problema. E aí, como é que vai assinar para levar para o registro de títulos e documentos, para fazer o registro da ata? Muitas vezes os órgãos e os bancos pedem o registro dessa ata, e é muito interessante essa última parte, porque ele resolve esse problema, né? O artigo resolve o problema, quando diz que a manifestação que fica gravada ali, ela tem o mesmo efeito jurídico de uma assinatura presencial. Eu diria para vocês, inclusive, o seguinte, eu acho que não vai voltar mais as assembleias físicas na grande parte dos casos. Acho que a gente agora vai descambar mesmo para fazer assembleia virtual o tempo inteiro, sabe? Porque não tem sentido. Hoje em dia, com toda a tecnologia facilitada como a gente está vendo, o que é que evitaria nós termos uma assembleia virtual? Até melhor para evitar mais confusão, né? Quando o cara começar a brigar com o outro, você derruba a internet, né? Fica mais
fácil. Mas aí um problema, né, Toscano? Um problema, talvez, que a lei ela trouxe uma solução, mas talvez tenha deixado um problema, porque ela estabeleceu um corte, né? As assembleias, elas só poderiam ser feitas por vídeo até o dia 30 de outubro.
É.
Então, talvez crie um gap para a posteridade, né?
É, aí nesse caso, o ideal seria que os condomínios já fossem se preparando e fizesse a alteração da convenção
da ou convenção, do regimento,
acho que isso aqui pode se falar. Na verdade, a convenção, nesse caso específico, já que trata da assembleia, né? Já altera a convenção, já deixa isso preparado ali, né? Na eventualidade das pessoas que não têm um uso muito facilitado da alta tecnologia, como é o caso das pessoas mais idosas, eu acho que tem que criar a procuração virtual também. Acho que com o provimento número 100 do CNJ, que tratou dos atos notariais eletrônicos, é muito provável, eu acho que isso vai ser muito usual, os condomínios nessas assembleias mais sérias, mais complexas, que vêm a versar sobre um tema que chama mais a atenção da comunidade condominial, é bem provável que o tabelião seja chamado para fazer a assembleia virtual eletrônica e lavrar o instrumento público, né, pelo meio eletrônico. O tabelião lá na casa dele, os condôminos em cada uma de suas casas também, ele ali tomando as anotações, gravando, porque o provimento sendo CNJ manda gravar os atos notariais eletrônicos. Eu, sinceramente, acho que vai ser muito mais seguro, sabe? Porque a gente tem, quem litiga muito em condomínio sabe disso, a gente tem muito problema de prova, né, nas brigas condominiais, porque não fica gravado em boa parte dos casos, né? Então, você diz, mas o que se coloca no papel, às vezes, depois, não é aquilo que ficou bem claramente dito quando está gravando.
Eu
sei que vocês adoram falar de condomínio, eu também teria casos para contar. Eu mesmo fui barrado quando ia entrar no elevador, eu tinha saído um comunicado do prédio que era para entrar só um por vez, eu não sabia, fui entrar, a moça que já estava dentro me... Ei, é um por vez? Então tem várias histórias, várias pessoas interessantes, mas eu quero falar também aqui sobre locação, né? Que na verdade foi a parte que restou excluída da lei, ainda na tramitação no Congresso, mas eu acho que é um ponto muito relevante da pandemia e por mais que não tenha integrado a EJET, eu acho que é muito importante a gente tratar. Então, nós tínhamos no projeto original um regramento ali no artigo 9º e 10º, basicamente o que dispunha, né? A impossibilidade de ordem de despejo durante a situação de emergência, de calamidade pública, e o desconto no aluguel. Esse, com certeza, era o tema mais polêmico, porque a lei já estabelecia locatários residenciais que tivessem tido alteração econômica financeira poderiam suspender total ou parcialmente, né? Ficava em aberto os aluguéis. E aí passaria a pagar de forma parcelada após, né, quando a pandemia tivesse controlado. Hermiro, né, você é o nosso presidente da comissão de locações do IBRADIM. Como que você vê, na verdade, a exclusão desse, né? Durante a tramitação, a gente discutiu bastante. Eu lembro do professor Simão, em uma live do IBRADIM, dizer que era importante, sim, que tivesse na lei, porque o arbítrio judiciário ia ser um carnaval que seria pior, seria mais inseguro juridicamente não ter uma regra do que ter, ainda que ela seja um pouco polêmica. Eu queria saber como que você viu a proposta de haver uma regra nesse sentido. Estou tratando as duas que tá do despejo e do desconto, e a exclusão, né? Ela acabou não integrando a redação final.
Olha, Campelo, eu poucas vezes nos últimos anos vi e vivi uma mobilização tão grande de advogados e pessoas não ligadas ao mundo do direito a respeito de uma proposta de lei, como eu vi essa discussão a respeito da locação no RJET. Eu lembro como hoje, no meio dessa pandemia, sem babá em casa, tava com meu filho pequeno, ele tem um cochilo, viu, Rodrigo, de manhã cedo. Criança é uma beleza, dorme qualquer hora. E ele tem um cochilo assim, umas 9 da manhã, porque ele acorda cedo, ele acorda 5 da manhã, umas 9 da manhã, e aí o celular começou a tocar, a mensagem foi a divulgação do projeto de lei do senador Anastasia. E todo mundo queria falar e queria saber, imprensa inclusive, sobre o projeto, o que o projeto dizia a respeito das locações. E aí, como o Campelo falou, o projeto, no ponto de vista das locações, se baseava em dois grandes pilares. De um lado, a proibição, a suspensão até 30 de outubro dos despejos liminares, ainda que com algumas exceções previstas no próprio projeto, e a ideia de uma moratória. Então bastava o locatário notificar o locador comprovando a diminuição da sua capacidade financeira e ele teria direito à suspensão do pagamento dos aluguéis também nesse período até outubro, tendo direito depois de fazer o pagamento em parcelas. Qual é o problema dessa proposta? Primeiro vamos falar bem dela. A proposta, é válido ser dito, ela caminha no sentido de uma série de outras propostas e outras legislações. Como a gente falou aqui, o RJET tem uma inspiração clara do que foi feito do ponto de vista legislativo em outros países para combater os efeitos da pandemia. E essa ideia da moratória é uma ideia presente, por exemplo, na legislação emergencial alemã e na Espanha. Porém, na realidade brasileira, a proposta não casou muito bem. Em primeiro lugar, porque diferente da ideia de um regime jurídico que deve ser aplicado uniformemente, de forma igual a todas as situações, o universo das locações de bem imóvel urbano no Brasil é muito diferente. Então, muitos colegas advogados, muitos colegas ligados a administradores de imóveis falavam: olha, eu conheço muita gente que usa o aluguel como renda mensal. Se o cara não receber o valor do aluguel do seu locatário, ele vai ter dificuldade para se manter. Ele não consegue ficar 6 meses sem receber o aluguel. Então, essa proposta não faz sentido. Por outro lado, a própria proposta, ela se vinculava à locação residencial, quando na verdade a maior parte dos problemas, eu falo aqui especificamente da moratória, a maior parte dos problemas está presente na locação comercial e não na locação residencial. Então, ao longo da própria tramitação da proposta no Congresso Nacional, me lembro de uma noite especificamente anterior à votação, em que foi divulgado que a senadora Simone Tebet, num acordo com o senador Antônio Anastasia, havia retirado esse trecho a respeito da moratória. Então, na própria própria tramitação da proposta no Congresso, especificamente no Senado, essa lógica da moratória caiu, a proposta da moratória caiu. Restou, portanto, a suspensão dos despejos liminares, que, por sua vez, foi vetado pela Presidência da República. E aí você me pergunta, o veto nesse ponto foi um veto bom ou um veto ruim? E aqui, embora me agrade a ideia de uma suspensão, eu penso, Rodrigo, que a passagem do tempo fez com que o veto fosse bom. E eu vou explicar, Campelo, por quê. A sociedade brasileira, o mercado imobiliário, não pôde aguardar a longa tramitação que o Rodrigo mencionou do RGET. Então, qual foi o instrumento, qual foi a alternativa de que se valeu o mercado para poder regular os efeitos da pandemia? Foi a autorregulação, foi a autocomposição. Então, é grande, eu penso que todos os nossos colegas que nos ouvem agora vão poder testemunhar isso e ratificar isso que eu vou falar, mas tem sido enorme a quantidade de acordos, de ajustes. Olha, você não me paga agora, paga metade, depois você me paga, em todas as espécies de locação. De uma forma que, mais de 4 meses depois do início da pandemia, introduzir um elemento novo nesse momento, suspendendo os despejos liminares, eu penso que criaria mais bagunça do que solução, criaria mais dificuldades do que respostas propriamente ditas para um problema que já vem sendo, na medida do possível, na maioria das vezes, bem conduzido pelas partes. É lógico que não soluciona. Aquilo que o projeto tentou diminuir, aplacar, quanto à grande quantidade de decisões judiciais conflitantes em sentidos diversos, a gente tem sentido. Eu penso que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui da quantidade de decisões para lados diversos, em sentidos diversos, sobretudo quando a gente fala de locação comercial. Mas, no geral, no atacado, eu penso que o veto foi positivo, embora faça ressalva de que me agradava a ideia tanto da moratória, que poderia ser um pouquinho melhor conduzida, um pouquinho melhor tratada no projeto em si, quanto da suspensão.
Pois é, essa questão aí, Hermílio, é muito interessante mesmo. Eu estava aqui lhe ouvindo atentamente e você sabe que desde o começo, desde o momento que eu vi a regra sobre locação, que tratava, principalmente a regra que tratava sobre a moratória, eu tive algumas dúvidas sobre a real necessidade dela, né? E não sei, acho que pela própria formação da gente, a gente ali na nossa pós-graduação, a gente se dedicou muito ao estudo do direito civil constitucional, aquele direito civil mais voltado ali para as raízes da Constituição e que tinha, principalmente na temática contratual, como uma raiz importante as normas abertas, né, as normas mais abertas, e vamos entregar ao juiz a solução do problema e não ao legislador a solução do problema. Você sabe que isso acabou me perturbando muito nessa última rodada aí do RG, tem razão, desse assunto. Será que é melhor o legislador tratar sobre esse assunto, é melhor deixar na mão do juiz? E você tocou num ponto muito interessante. Talvez no começo, se realmente o RGET tivesse sido JET, como ele diz lá na nomenclatura, né? Talvez tivesse sido bom realmente você ter lá no comecinho já um direcionamento mais objetivado. A grande queixa, inclusive na semana passada, o Ibradinho aqui na Paraíba fez um evento muito interessante com a presença de muitos magistrados, né? A gente abriu o evento para todos os magistrados foram convidados e muitos compareceram a reunião do Ibradinho na semana passada, e foi muito interessante que a gente discutiu esse assunto da locação e havia uma espécie assim de unanimidade no seguinte ponto: qual é o meu critério objetivo para eu alterar o valor da locação, né? A gente não tem critério objetivo para isso, né? E até o desembargador Oswaldo Trigueiro, que foi convidado nosso, um desembargador do nosso Tribunal de Justiça aqui no Estado, ele, ao final de todo mundo que eu escutei até hoje sobre esse assunto, que é um assunto realmente interessante, ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse: olha, não tem critério objetivo, então vamos tentar objetivar a prática que a gente tem na nossa frente. E qual é a prática que a gente tem? Nós não podemos abrir uma porta de um processo com um deserto, até foi a expressão que ele usou, um deserto de provas. O cara chega lá e diz: eu tenho que baixar o valor do meu aluguel, porque eu preciso baixar o valor do meu aluguel por conta da pandemia. Sim, meu amigo, mas a pandemia é solução para reduzir o valor do seu aluguel? Com base em quê? Né? Você é servidor público, não teve redução do salário, ninguém deixou de lhe pagar, o serviço público está sendo pago em dia, por que que vai baixar? Qual é a ideia de reduzir o valor do aluguel? Eu gosto muito dessa ideia, eu gostei muito disso. foi dito, sabe? Ao invés de a gente entrar naquele deserto de provas, e como você disse ainda agora há pouco, foi muito interessante isso, nós passamos a ter agora uma outra percepção do assunto. Foi melhor ter deixado nas mãos do juiz mesmo, mas de juízes se valendo de provas. Vamos ver aqui como é o seu caso. Seu caso é locação comercial, é locação residencial, né? Você deixou de faturar ou não deixou de faturar? O que é que você me traz objetivamente aqui para que eu possa fazer a redução, a adequação, o equilíbrio contratual necessário no seu caso, né? Na verdade, foi isso que a gente acabou observando e acabou sendo uma boa ideia.
Ibra Dicas.
Então, nesse quadro, a gente vai indicar algum material, alguma leitura, um vídeo para o nosso ouvinte escutar, preferencialmente ligado com o nosso tema. Eu vou abrir aqui a nossa indicação, vou falar para você, né, seguir, né, se você não segue ainda, siga o canal do Ibradim no YouTube. Só de Fórum Covid, né, que é essa live que a gente está fazendo durante a pandemia, hoje nós temos 24 vídeos para você assistir no canal do Ibradim no YouTube. Tudo relacionado a direito imobiliário, relacionado a Covid, tá? Então siga lá o nosso canal, clica no sininho, né? Faz toda aquela coisa do YouTube lá pra acompanhar. Toscano, o que você indica pra nós, amigo?
Eu começo logo indicando o YouTube do Ibradim também, sabia? Eu sou um viciado no YouTube do Ibradim. Eu acho que todo mundo devia ir lá mesmo e tocar o sininho várias vezes, né? Nem uma vez só. Toca várias vezes. Aliás, eu nem sei se isso dá certo. Tem que ter cuidado pra deixar o sininho ativado, na verdade. Mas olha, além da dica de acompanhar o YouTube do Ibradim, que é realmente muito bem posto, com vídeos objetivos, com questões de alta densidade sobre direito imobiliário, acho que vale realmente muito a pena acompanhar as publicações que são feitas no YouTube, que aliás melhorou muito durante a pandemia. O Sim. YouTube, eu tô falando do YouTube propriamente como um todo, né? O YouTube foi se transformando numa rede social de vídeos que hoje vale muito a pena a gente seguir. Eu até faço propaganda aqui pro YouTube também, depois eu falo com o dono lá. Fora o YouTube do Ibradim, tem um artigo dos nossos queridíssimos amigos Pablo Stolze Gagliano. Não sei se você conhece, Hermílio, Pablo. Não sei se
Claro.
Eu acho que ele mora em Salvador. É o famoso Pablito. Né? Pablito é uma figuraça gigantesca, como ele diz, com a neurose de clareza dele. Realmente é um negócio inacreditavelmente claro que ele diz, né? Então ele escreveu um artigo, Pablo e Carlos Elias de Oliveira, que também é um gênio do direito civil brasileiro contemporâneo, né? E ambos escreveram um artigo chamado Comentários à Lei da Pandemia, análise detalhada das questões de direito civil e direito processual civil. Esse artigo está espalhado pela internet, se você botar o título assim como eu acabei de dizer, você vai encontrar facinho aí. E é uma dica que eu deixo aqui na nossa conversa aqui, Ricardo. Você com a palavra
muito
aí.
Muito bom, muito bom. Hermiro, o que você manda de dica aí pra gente?
Olha, Ricardo, a minha dica para todos os nossos ouvintes é o site do Covid Mob, que é dirigido pelo nosso querido amigo Monstro. André Abelha, junto com a turma dele lá no Rio de Janeiro. É o www.covid.com.br. Para quem não conhece, o Covid Mob é uma espécie de observatório jurídico da pandemia. Observatório Jurídico Imobiliário da Pandemia. Então, todos os artigos, certamente esse artigo que foi citado aí pelo Rodrigo, deve estar presente lá, todos os artigos, todas as normas, inclusive de fora do Brasil, relacionadas à pandemia e ao mundo imobiliário, estão lá presentes no Covid Mob. Eu acesso assim, com frequência, eles têm uma newsletter, enviam para os e-mails cadastrados lá toda semana todas as novidades, e é o meu meio hoje de atualização mais frequente sobre direito, que eu acho que a gente pode falar isso, o direito da pandemia, o direito durante a Covid-19. Então fica a dica aí, é um excelente site, realmente conteúdo excelente, fundamental para todos os advogados, todo mundo que nos ouve aí durante a pandemia.
Bela muito dica, bem. Hein? Bela dica, Hermiro. Gostei dessa muito aí. Aliás, bem. Eu também sou um viciado lá no Observatório da Covid Imobiliária.
Muito, do muito nosso bacana. Monstro e incansável André Abelha.
André Abelha. O homem que nunca dorme.
Nunca dorme, trabalha o tempo todo e, como nós dizemos aqui, se ficar à beira-mar, que tem um problema seríssimo de oxidar os lugares, as coisas, né? Ele é absolutamente inoxidável, né? Pode ficar o dia inteiro lá.
muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Mais esse projeto do Ibradim que está começando. Para mim é um sonho, né? Eu sou viciado em podcast. Para mim, esse momento é muito legal. A gente que está 2 anos, né, nessa labuta do Ibradim, se doando, se entregando. Queria agradecer a vocês doarem o tempo também, não só aqui no podcast, né, mas, né, o Toscano lá na diretoria da Paraíba e nos demais eventos que tem participado, em tudo que se envolve, Hermiro também, na comissão de locações. Vocês dois têm uma participação muito ativa, se doam muito, e é por isso que a gente convidou vocês para participar. Eu não vou poder fazer aqui muitas delongas, né, na despedida, então fica o meu abraço para vocês, muito obrigado de novo, e você que está nos escutando também, obrigado pelo seu tempo. Assine o feed do podcast que em breve a gente vai ter mais conteúdo. Toscano, muito obrigado, um abraço, meu amigo.
Obrigadíssimo também.
Hermiro, valeu, meu irmão.
Valeu, Campelo. Vida longa ao Ibradim Cash. Excelente.
Aí. Abraço. Tchau, tchau, meus amigos.
Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.